A rádio que você está ouvindo é esta.
RMV.
Evangelizando corações.
Eu quero que você que tem consigo a sua Bíblia, o seu manual de vida, a sua espada do guerreiro, em grego, Biblion, coletânea de livros, 66 livros em um só. É, você que tem aí e quer acompanhar comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo 13, versículo 1 em diante, que tem como título Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Amém. Palavra que o Senhor colocou ao meu coração para, nessa oportunidade, trazer para a minha e para a sua vida, acerca de um profeta, que era usado por Deus em Israel, no Reino do Norte, um profeta que tinha um ministério, que tinha um chamado, que tinha um grande propósito de Deus, e que o Senhor desceu para falar com ele e disse: Jonas, vai até Nínive e prega aquilo que eu te disser. E Jonas, você conhece a história, Jonas, ele relutou, ele tentou desviar o caminho, ele pegou um navio em direção a Tarsis para não ir até Nínive, porque Nínive era uma cidade, uma capital assíria, pelo qual este povo havia invadido Israel, levado a sua nação escrava, levado os parentes, os amigos, a família de Jonas, matado a muitos. E havia no coração do profeta uma mágoa, um ressentimento desse povo. Então Jonas desvia o seu caminho, desobedece ao Senhor e vai então em direção a Tarsis. Porém, todavia, no meio do caminho, o Senhor manda um grande vento, manda uma grande tempestade, as ondas começaram a se enfurecer. O capitão do navio manda então que tirem tudo o que era pesado de dentro do navio, mandou tirar o peso, tirar as malas, tirar tudo o que havia de pesado para tentar salvar aquele navio. E mandou que os tripulantes procurassem, orassem para os seus deuses, para que eles talvez conseguissem salvar aquela tribulação, salvar aqueles que estavam dentro daquele navio. Então o capitão vai até o porão e lá ele tem uma surpresa. Ele vê a Jonas dormindo durante aquela tempestade, durante aquela tribulação. O profeta dormia. Ele acorda o profeta, manda o profeta levantar-se, orar para o seu Deus. Então o capitão reúne a todos os tripulantes, e lança sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Jonas já sabia que o problema ali era ele, que o desobediente ali era ele. Jonas sabia que o Deus que tudo sabe, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que tudo pode, a ele ninguém engana, a ele ninguém trapaça, dele ninguém, aleluia, consegue se desviar. E Jonas sabia que ele estava errante, que ele estava desobediente e que ele estava em dívida com Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia era capaz de mandar no vento, mandar nas águas, aleluia. Então ele disse: sou eu que estou errante aqui nesse lugar, sou eu que estou desobediente a Deus, o Senhor me mandou para Nínive e eu estou indo para Tarsis, estou me afastando, me desviando dos caminhos do Senhor. Jonas teve uma atitude de humildade, uma atitude de homem, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu mau caminho, reconhecendo que ele era um servo diante do Senhor, que ele era filho, mas o nosso Deus é o Pai, reconhecendo que ele é criatura, mas o Criador está, aleluia, no seu grande trono. Jonas então reconhece e diz ao capitão do navio: atira-me ao mar e a tempestade vai passar. Foi isso então que o capitão fez, atirou Jonas ao navio, a tempestade parou, aleluia. Muitas tempestades que acontecem em nossas vidas, é necessário que nós tomemos uma decisão. É necessário que nós tomemos uma atitude, um propósito. Talvez na sua vida, hoje, você esteja passando por uma grande luta, por uma grande tribulação, parece que as coisas não dão nada certo para você, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira, nada dá certo. Mas Deus está esperando você tomar uma atitude de humildade, está esperando você reconhecer diante dos homens que Ele é Deus, está esperando você reconhecer diante da sociedade, diante da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, diante do médico, que Ele é Deus na sua vida, que Ele tudo pode, que Ele é capaz de curar câncer, que Ele é capaz de curar paraplégico, é capaz de fazer o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar, que Ele é capaz de abrir portas de trabalho onde não tem porta, que Ele é capaz, sim, Ele é capaz, aleluia, de tirar você do deserto substancial e transformar num manancial de bênçãos. Tome uma atitude nesse dia, tome uma atitude de sair dos maus caminhos, tome uma atitude de voltar para onde o Senhor te mandou. Talvez você que esteja ouvindo essa programação nessa noite está afastado dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro que não cabe a mim saber. Você se entristeceu, você abandonou a igreja, você era um pregador, um profeta, um cantor, você ajudava na obra, mas por um motivo ou outro, você abandonou, você saiu, você se desviou. Nesse dia, essa palavra quer falar com você. Tome uma atitude, aleluia. Tome uma atitude perante Deus, reconheça. Reconheça que você é o errante, reconheça que você errou, que você, aleluias, saiu do propósito. O Senhor queria mandar você para Nínive, mas você estava indo para Tarsis, estava fora da direção de Deus, e as coisas começaram a degringolar, começaram, o vento começou a soprar na sua vida, a tempestade começou a te assolar, A alegria da salvação saiu da sua vida, a felicidade não existe mais. Os amigos já te abandonaram. Aleluia. Os vícios voltaram. Mas eu quero te dizer que nem tudo está perdido. Porque nessa noite o Senhor Jesus fala contigo, diz, tome uma atitude, lança-te ao mar. Aleluia. Jonas se lançou ao mar, foi engolido por um grande peixe. Por 3 dias, ele estava lá no ventre daquele grande peixe. E nesses dias, então, ele renovou os seus propósitos para com Deus. Estava lá espremido no meio das algas, dentro do estômago daquele peixe. Mas lá ele pôde falar com Deus. Lá ele pôde renovar os seus propósitos. Muitas vezes nós vamos parar no ventre de um grande peixe. Eu já fui orar por pessoas em hospitais que estavam lá. E o Senhor disse para mim, sabe esse irmão que está aí? Esse teu irmão que está ali deitado, eu permiti ele cair ali, como eu permiti a Jonas cair no ventre do grande peixe. Sabe por quê, meu filho? Porque eu quero que ele renove os seus propósitos, porque eu quero que ele siga a minha voz, a minha ordem, e não a vontade dele. Ele estava errante, estava desobediente, eu tive que colocar ele no ventre do grande peixe. Tem pessoas, às vezes, que Deus permite cair no ventre do grande peixe para renovar os propósitos. Quantos irmãos que foram parar em UTI agora com o Covid-19, e lá naquela UTI não tinha como entrar um profeta, não tinha como entrar uma irmã do círculo de oração, o pastor, para orar por ele. Mas eles fizeram um propósito direto com o dono da obra, direto com Jesus Cristo, direto com o Espírito Santo. Aleluia. Assim como Jonas, não tinha como ir alguém para falar para ele, não tinha como ir alguém para orar por ele, mas ele falou direto com o Rei da Glória. Aleluia. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto em secreto e fala com o teu Pai que te ouve em secreto. O teu propósito pode ser feito tu e Deus. Você pode renovar nessa hora. Agora entra no teu quarto, renove os teus propósitos. Faça um propósito de servir a Deus, não da tua vontade, não da tua maneira, mas da maneira que Deus quer. Faça um propósito de voltar aos caminhos do Senhor, voltar à casa do Senhor, voltar a louvar, voltar a pregar, voltar a profetizar, voltar, aleluia, a ser um porteiro na casa de Deus, voltar a ajudar nas tarefas da igreja, no coral. Volte, aleluia. Jonas então foi vomitado pelo grande peixe. Deus ouviu o seu propósito, porque o propósito de Jonas era fiel, era verdadeiro. Não adianta você dizer para Deus que vai fazer e depois que você receber a bênção, você esquecer daquilo que você prometeu para o Senhor. Deus sabe, conhece a tua vida, o teu coração, Ele sabe se o teu propósito é verdadeiro. Muitas pessoas, eu fui orar no hospital, preguei a palavra, disse para ele, você quer fazer um propósito, se Deus te tirar daí, você fazer a obra. E eles faziam o propósito, e depois eu ouvi a notícia que eles haviam partido, e eu falava com Deus, disse, Deus, por que o Senhor levou? Por que o Senhor abriu a porta da morte para ele? E o Senhor falava para mim, porque eu conheço o coração, meu filho. Aquele propósito não era verdadeiro. Se eu curasse, ele voltaria a fazer as coisas errantes. Ele voltaria a ser um desobediente, um fujão. Aleluia. Eu recolhi ele para salvar. Aleluia. O propósito tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro. como foi o de Jonas. E quando o peixe vomitou ele, o Senhor falou com ele novamente, disse: vai, Jonas, prega aquilo que eu te mandei por 3 dias. Levava 3 dias para atravessar aquela cidade, tão grande era aquela cidade. Jonas levantou a sua cabeça, aleluias, atravessou marchando aquela cidade, profetizando: arrependei-vos, porque é chegada a ira do Senhor. Em 40 dias o Senhor destruirá essa cidade. Aleluia. Deus precisava de um missionário na cidade de Nínive. Deus precisava de um profeta naquela cidade. Assim como Deus precisa da irmã Clarice aí, nessa rádio. Assim como Deus precisa de você aí onde você está, na sua cidade, na sua escola, no seu local de trabalho, na sua roda de amigos. Deus precisa de você nesse lugar para ser um profeta, para ser um missionário, para ser um arauto, para pregar arrependimento, para salvação, porque o Senhor Jesus está voltando para levar a sua igreja. Todas as profecias citadas por ele em Mateus 19 já estão cumpridas. Se você liga a televisão no noticiário, você vê todo dia filho matando pai, pai matando filho. Você vê as pestes, pestilências, Covid-19, Zika vírus, chikungunya, dengue. Você vê falsos profetas por todos os cantos desse mundo. Você vê terremotos, tsunamis acontecendo todos os dias, todas as semanas. Aleluia, essas profecias de Jesus já se cumpriram. Ele está aí, a trombeta já vai tocar. Mas Ele quer te usar como usou a Jonas na cidade de Nínive. Usar para ser um arauto, para levar a mensagem. Usar para mudar a história de vidas. Usar para, aleluia, arrombar as portas do inferno, tirar as almas de lá e levar para a presença do Todo-Poderoso. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar como usou Jonas na cidade de Nínive. A Bíblia vai dizer que o rei ouviu a voz do profeta. E o rei entendeu que aquilo era Deus na boca do profeta. O povo entendeu que era Deus usando a boca do profeta. E quão maravilhoso é nós emprestarmos a nossa boca para o Espírito Santo. É uma sensação tão gloriosa. É uma sensação tão maravilhosa. Sentir o Espírito Santo usando a nossa boca para falar com alguém. Sentir o Espírito Santo usando nossas vidas para renovar, para curar, para libertar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo. Ah, é maravilhoso. É maravilhoso, por isso que Paulo disse em 1 Coríntios: buscai com zelo o dom de profecia. Sabe por que que Paulo fala isso? Porque Deus, Ele tem para todos, Ele manda buscar. Deus quer te usar como um profeta nos últimos dias da igreja, na face dessa terra. A marca da besta já está aí. Eu vi um noticiário que no Brasil, em Minas Gerais, um homem já colocou o chip na palma da mão. Ele já entra nos bancos, já utiliza o notebook, o celular, tudo com o chip. A marca da besta está aí, o anticristo está aí. E Deus quer te usar como um profeta nesses últimos dias, para pregar a salvação, para pregar o evangelho. Jesus disse em Marcos 15:16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O crer ou não crer não cabe a você. Quando Jonas pregou em Nínive, o rei ouviu, o rei decretou jejum, o rei decretou oração, arrependimento. A cidade cingiu seus lombros, rasgou as suas vestes e houve a maior conversão da história da Bíblia. Houve avivamento, porque avivamento só há quando há pregação do evangelho, pregação da palavra.
Avivamento não vem com movimento, avivamento não vem com passeata, avivamento, aleluia, não vem com bateção de lata, não. Avivamento, ele vem com a pregação da palavra. Aleluia. A cidade foi salva. A cidade foi perdoada pelo Senhor. Embora Jonas se entristecesse, Jonas achou que verdadeiramente Deus iria destruir a Nínive. Mas Deus usou uma boboreira para falar com Jonas. Quando Jonas descansava à sombra daquela boboreira, então Deus permitiu que aquela boboreira morresse, secasse. E Jonas disse: só isso me falta agora. A única coisa que eu tinha para repousar. Leva minha alma, Senhor, Jonas disse para Deus. Então disse Jonas: você ficou triste por causa desta aboboreira. Então que dirá eu que sou o Criador, o Pai de toda essa nação, Jonas? Como eu ficaria se eles padecessem, se eles morressem e fossem para o inferno? Deus não tem alegria na morte do ímpio, irmão. Deus não tem alegria quando o ímpio morre e vai para o inferno, não. Deus tem alegria na morte, aleluia, de um salvo, de um cristão. Deus tem alegria em levar o seu para o descanso até a volta de Jesus Cristo. Deus tem alegria em preparar a ceia para a grande noite da ceia. Deus tem alegria na minha vida, na tua vida. Mas Deus tem alegria que nós, aleluia, que nós, eu, você, a irmã Clarice, sejamos Jonas da nossa geração, sejamos Jonas de nossos dias, que pregamos a palavra, que pregamos arrependimento para salvação. Você sabe qual é o principal objetivo da Bíblia? O principal objetivo da morte, da cruz do Calvário de Jesus Cristo? Arrependimento para salvação. Arrependimento para salvação. Porque o inferno é verdadeiro. E a Bíblia diz que é um lugar onde há choro e ranger de dente. Jesus não quer que ninguém vá para lá. Por isso que ele morreu na cruz, por isso que ele deu as suas mãos para serem pregadas, os seus pés para serem pregados, a sua cabeça para colocar uma coroa de espinhos. Não bastasse isso, aquele soldado pega um bastão e prega aquela coroa de espinhos na cabeça do nosso mestre. Jesus fez tudo isso para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos morar na Nova Jerusalém, pudéssemos caminhar pelas ruas de ouro, andar pelas praças de cristais, contemplar do muro de jaspe e cantar um cântico novo na presença do Mestre. Aleluia. É isso que Jesus tem para mim e para a sua vida. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Senhor amado, Pai de todas as misericórdias e graças, obrigado por essa gloriosa palavra, Senhor, no livro do profeta Jonas. Obrigado pela presença, pela unção do Teu Espírito Santo. Obrigado pelas essas vidas que ouviram a palavra, Senhor. Obrigado pelas almas, Senhor, que irão se converter através dessa palavra. Pelas almas, Senhor, que irão voltar, Senhor, renovar os seus propósitos, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra. Abençoa a irmã Clarice, sua família, Senhor, que está pagando um preço, Senhor, por amor ao Teu Evangelho, por amor à Tua obra. Ó Senhor, abra as portas, as comportas do céu para abençoar. Senhor, dá as condições para ela, Senhor, continuar esse projeto e dar novos projetos, Senhor, para ela, porque ela tem esse amor, Senhor, esse amor, aleluia, pelo evangelismo, por missão, Pai, dá força, dá ânimo, dá a palavra, dá a unção para a vida dela, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, amém e amém.
Rádio Manancial Vox, uma rede virtual de comunicação proclamando a paz e o amor, anunciando a salvação em Cristo Jesus para o Brasil e o mundo.